Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um acidente ontem à noite matou duas pessoas na BR-277. Outras quatro ficaram feridas. O motorista do caminhão que provocou o acidente ficou preso durante algum tempo, mas foi liberado em seguida. Quem tem mais detalhes é a Lola Dias.
O motorista da carreta Bitrem, que provocou um acidente na BR-277 em Curitiba na noite de ontem, foi detido e levado para a Delegacia de Delitos de Trânsito, mas foi liberado horas depois. Segundo a polícia, o motorista foi liberado por ter permanecido no local e prestado socorro às vítimas. O acidente matou duas pessoas e deixou quatro feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu na pista sentido Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, e envolveu, além da carreta, outros seis carros. De acordo com os agentes, o caminhoneiro que levava carga de fertilizantes não respeitou a sinalização e, por isso, não conseguiu frear. Na sequência, o condutor bateu nos carros que estavam parados na pista devido a obras que são feitas no trecho. De acordo com a PF, os feridos não correm risco de morrer. A pista ficou interditada até as 3h30 da madrugada de hoje. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
E ainda falando de Operação Lava Jato, o juiz federal Sérgio Moro mandou soltar dois empresários, Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rosário Escalfone. Os dois foram presos preventivamente em maio, na 40ª fase da Operação Lava Jato. Moro reviu uma decisão dele mesmo e atendeu um recurso da defesa dos empresários. Agora, eles ganham a liberdade, mas estão proibidos de sair do país e não podem mudar de endereço sem autorização. Ainda falando de justiça, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu enviar a nova denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados.
Depois de 5 horas de sessão, 7 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram favoravelmente pelo envio da segunda denúncia apresentada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados. O julgamento foi interrompido e deve ser finalizado nesta quinta-feira. O placar da votação está em 7-1 pelo envio da denúncia. A maioria da corte segue o voto do relator, ministro Edson Fachin, que entende que cabe ao STF encaminhar a denúncia contra o presidente diretamente à Câmara dos Deputados, conforme determina a Constituição. A defesa do presidente Michel Temer pretendia suspender o envio da denúncia. O argumento era esperar o término da investigação iniciada pela PGR para apurar ilegalidades no acordo da delação da JIF. A defesa alega também que as acusações se referem a um período em que o presidente não estava no cargo. O entendimento do ministro Fachin foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes divergiu da maioria e entendeu que a denúncia contra o presidente Temer deveria ser devolvida à PGR. Com a chegada da denúncia ao STF, a Câmara dos Deputados precisará fazer outra votação para decidir sobre a autorização prévia para o prosseguimento do processo na Suprema Corte. Com colaboração de Ana Luísa Prazer e informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
E os funcionários dos Correios começaram ontem uma greve em 20 estados do país e no Distrito Federal também.
As agências dos Correios de 20 estados e do Distrito Federal amanheceram fechadas hoje. A greve começou ontem às 10 horas da noite. Segundo a Sentect, Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos e similares, durante mais de 50 dias a entidade tentou negociar as reivindicações da categoria com a presidência dos Correios, mas não teve sucesso. Entre os motivos para a greve estão o fechamento de agências em todo o Brasil, o plano de demissão voluntária, a possibilidade de privatizar e demitir funcionários devido à crise, o corte de investimentos em todo o país. Os funcionários também estão insatisfeitos com a falta de concurso público, as mudanças no plano de saúde e suspensão das férias. E até o momento, os Correios não se posicionaram sobre a greve dos funcionários. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
O primeiro transplante de fígado do interior do Paraná foi realizado ontem em Cascavel. Detalhes com a Lola Dias.
A primeira cirurgia de transplante de fígado do interior do Paraná foi realizada em Cascavel. Foram mais de 4 horas e meia de cirurgia em uma paciente de 43 anos com diagnóstico de cirrose hepática grave. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, até então os transplantes de fígado só aconteciam em Curitiba. De acordo com a Secretaria, o avanço vai ajudar pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, que não têm condições de ir até a capital para realizar esse tipo de cirurgia. O procedimento aconteceu no Hospital do Câncer de Cascavel. Segundo os médicos, a cirurgia é muito delicada, mas tudo ocorreu bem. Agora, a paciente deve permanecer pelo menos 7 dias na unidade de terapia intensiva do hospital. O órgão foi doado de Curitiba. Sem o transplante, a paciente tinha uma expectativa de 6 meses a 1 ano de vida. Lola Dias, para o Paraná de Hoje.
Desde a sexta-feira passada, muito se falou sobre uma doença pouco conhecida, a fibromialgia. É que a cantora Lady Gaga, que viria participar do Rock in Rio, anunciou que não podia vir fazer o show porque estava com muitas dores provocadas por essa doença. Agora você vai conhecer um pouco melhor a fibromialgia.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 3% da população tem fibromialgia. Aquelas pessoas que são diagnosticadas com a doença sentem dores intensas em várias partes do corpo, o que acaba provocando fadiga, distúrbios do sono e episódios depressivos. Além disso, ela pode vir acompanhada de um cansaço muito grande, comprometendo a vitalidade do paciente, como explica o fisioterapeuta Fábio Akiyama.
Ela é uma síndrome clínica, é uma doença que basicamente não tem uma cura comprovada. O paciente tem que conviver com os sintomas ou conseguir diminuí-los. Ela é uma doença que ela gera alguns sintomas tanto físicos quanto psicológicos. Geralmente ela gera dor difusas ao longo do corpo, a vitalidade dela é ruim, o desempenho no trabalho dela se torna ruim, parece que falta energia para aquela pessoa, faz com que ela perca a vontade de viver.
A professora de inglês Luisa Lunieri, de 24 anos, conta como foi descobrir que ela tinha sido diagnosticada com a doença.
Foi bem difícil na época, porque você com 23 anos descobrir que tem uma doença, que é uma dor crônica, que não tem cura, que você vai sentir isso para sempre, você vai ter que viver com isso para sempre, foi bem complicado. Você acorda, parece que um caminhão passou por cima de você. Você não descansa, o seu sono simplesmente não é reparador de maneira alguma. Você acorda já sentindo dor, é uma dor de dentro, assim. E foi só depois de uma crise horrível de fibromialgia que eu passei a levar a sério o tratamento.
A maioria das vezes, a dor fica na região da cintura pélvica, num lado do ombro, no dorso e na lombar. O grande problema é que a dor também pode mudar de lugar. O neurologista da Luísa, por exemplo, recomendou que ela fizesse exercícios físicos. Agora, depois do início do tratamento, ela se sente outra pessoa.
O exercício me curou, de verdade. O exercício físico aeróbico, juntamente com pilates, que eu faço também desde então, eu sou outra pessoa agora. Eu consigo conviver bem, já aceitei a minha doença, essa foi a parte mais complicada, né? Agora eu tô numa fase bem melhor, assim. Eu virei a página. Eu não sou mais a Luísa que tem fibromialgia, sabe? Eu sou a Luísa que faz exercício físico.
A Sociedade Brasileira de Reumatologia disponibiliza uma cartilha com informações sobre a fibromialgia que pode ser acessada no site www.reumatologia.com.br. Reportagem Cíntia Moreira.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, detalhes sobre a proibição de um herbicida que pode causar Parkinson e os números que mostram que o Paraná ainda é um dos estados mais competitivos do país.
Paraná de Hoje volta já.